DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Eu sou Márcio Pessoa e estarei com você na edição deste sábado, 23 de fevereiro de 2013. Começamos com um conflito na Síria. A coligação da oposição anunciou a suspensão da sua participação na reunião dos Amigos do Povo Sírio, prevista para março em Roma. Trata-se de um protesto contra o silêncio internacional sobre o que a coligação chama de crimes cometidos contra o povo sírio. Em comunicado, a coligação anuncia ainda que não vai se deslocar à Federação Russa e aos Estados Unidos. Os Amigos do Povo Sírio reúnem mais de uma centena de países ocidentais e árabes, organizações internacionais e representantes da oposição síria. Ainda sobre a crise, ativistas na Síria disseram que mísseis Scud disparados pelas tropas do governo atingiram pelo menos 3 distritos de Alepo, controlados pelos rebeldes. Segundo os ativistas, o ataque danificou dezenas de casas e deixou pelo menos 12 civis mortos. O ataque, registrado em vídeos divulgados na internet, aconteceu um dia depois de prédios do governo serem atingidos no centro de Damasco em um dos ataques mais graves desde o início dos conflitos em março de 2011. Na Tunísia, centenas de militantes salafistas manifestaram-se em Sidi Bouzou, um dia após os confrontos que opuseram forças de segurança e presumíveis jihadistas nesta cidade no centro-oeste do país. Cerca de 700 manifestantes gritaram palavras de ordem contra Ali Larayed, o ministro do interior cessante e encarregado de formar um novo governo. Os manifestantes repudiaram a intervenção das forças de segurança numa mesquita em perseguição de salafistas na sequência de uma troca de tiros na região de Sidi Bouzid. Vários dirigentes da oposição egípcia asseguraram que a definição de data às eleições legislativas vai aumentar a divisão no país, onde se registram mais protestos contra o presidente Mohamed Morsi. Depois de a presidência egípcia ter anunciado que as eleições vão começar em 27 de abril, o porta-voz da Frente de Salvação Nacional, Ahmed Salah, disse à agência EFE que esta decisão é incorreta e unilateral. A agência de notação financeira Moody's retirou ao Reino Unido a notação máxima, o AAA, reduzindo em um nível para AA1, devido à fraqueza das suas perspectivas de crescimento. O ministro britânico das Finanças, George Osborne, afirmou em reação que a decisão da Moody's era um forte apelo à continuação da redução da dívida do país. Em comunicado, o ministro disse que, ao contrário de enfraquecer, a decisão reforça a determinação do governo de aplicar o chamado plano de relançamento. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, comprometeram-se a tomar medidas energéticas contra as ações nucleares da Coreia do Sul, ou melhor, Coreia do Norte, perdão, e aumentar a cooperação econômica bilateral e multilateral. Obama e Abe se reuniram na Casa Branca para abordar uma ampla gama de temas. O recente teste nuclear norte-coreano esteve muito presente no encontro. 6 tanques do reservatório nuclear Hanford, no estado de Washington, oeste dos Estados Unidos, estão vazando lixo radioativo. Conforme o gabinete do governador Jay Inslee, o vazamento não tem oferecido risco imediato à saúde pública. De acordo com uma porta-voz do governador, o Departamento de Energia recebeu informações de que os vazamentos estavam ocorrendo, mas, por não analisá-las corretamente, não estava imediatamente ciente de sua importância nem notificou autoridades estaduais. Logo depois de oferecer publicamente um pacote de parcerias aos presidentes africanos, a presidente brasileira Dilma Rousseff participou de uma série de reuniões bilaterais em Malabo, capital da Guiné Equatorial. A presidente esteve na terceira cimeira ASA, América do Sul e África. Dilma ofereceu cooperação na área de formação de professores e gestores de ensino técnico, especialmente no setor agropecuário. A presidente disse que pretende usar os institutos federais brasileiros de ensino, disponibilizar os cursos à distância e contar com o setor empresarial para colaborar com os países africanos. Pela Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, a 23ª rodada, foi aberta na sexta-feira com um empate entre Freiburg e Frankfurt. Hoje, a rodada segue com Bayer e Bremen em Munique, Stuttgart e Nuremberg, Augsburg e Hoffenheim, Hannover e Hamburgo, Mainz e Wolfsburg, Schalke e Düsseldorf. Este foi o noticiário deste sábado de manhã. Você fica agora com Contraste logo após o Learning by Ear. Fique conosco.
DW Contraste.
A capital de Moçambique está a atrair milhares de portugueses, sobretudo nos últimos 2 anos. Fugindo da crise económica e financeira em que Portugal mergulhou, os portugueses voltaram a olhar para a antiga colónia. É encarada agora como terra fértil para novos negócios. Os portugueses que chegam a Moçambique elogiam o potencial de crescimento, o povo e o clima. Mas há quem diga que muitos chegam carregados de ilusões. Eu sou a Glória Sousa. Venha comigo conhecer a nova vaga lusófona de Maputo.
Então, como é que são as coisas? Está tudo para o banco?
Sim, já estão. No terceiro piso. Estamos a meter as botonilhas no quarto e quinto.
Sim.
Entretanto, se acabará no sexto, começará no sétimo.
Sim, senhor. E o pistoleiro está a andar no terceiro piso?
No terceiro piso, sim.
Gonçalo Fernandes quer saber de Aurélio Lucas, o encarregado-geral da obra, como decorrem os trabalhos. O engenheiro civil português, Gonçalo, vem todas as manhãs acompanhar o andamento dos trabalhos, assegurando que decorrem conforme o projeto definido. Na Avenida Armando Tivane, no coração de Maputo, nasce um edifício de 16 andares para 45 futuros apartamentos de luxo e piscina. A viver na capital de Moçambique desde setembro de 2012, Gonçalo sente-se já adaptado. Veio ao serviço da empresa portuguesa de arquitetura, Pitágoras, que há 3 anos entrou neste novo mercado.
Em Portugal, o mercado está um bocado saturado, ou seja, há muita oferta deste tipo de serviços. Aqui é exatamente o contrário, ou seja, aqui há muita coisa para fazer, nomeadamente na área da habitação e alguns edifícios de serviços, comércio. E, portanto, isto tem muito para crescer. Para além disso, tem muita infraestrutura ainda por fazer. Redes de saneamento, redes de abastecimento de eletricidade, tudo isso. Há muita coisa para fazer aqui em Moçambique.
Por isso, Gonçalo acredita que o futuro da empresa passa por este novo mercado. Os projetos continuam a ser desenhados em Portugal. Aqui, a equipa faz a sua gestão e fiscalização no terreno. O potencial para este e vários outros negócios, assim como o clima de estabilidade política e social, torna o Moçambique cada vez mais atrativo a empresas e cidadãos estrangeiros. Nos primeiros 9 meses de 2012, o país recebeu mais de 11.800 pedidos de cidadãos estrangeiros para trabalhar, com destaque para os sul-africanos, portugueses e chineses, segundo o Ministério do Trabalho. A proximidade cultural e da língua facilita a imigração de portugueses que se têm fixado sobretudo na capital. Trocam a crise económica ou financeira que tem estagnado o mercado de negócios e ceifado postos de trabalho em Portugal, pelo clima agradável, o povo acolhedor e as praias bonitas de Moçambique, dizem. O consulado português de Maputo refere que estão inscritos cerca de 17 mil portugueses residentes, referindo-se às províncias sul de Maputo, Gaza e Inhambane. Contudo, o número poderá ser bem superior, já que muitos cidadãos não estão inscritos. Quase todos são jovens qualificados e vêm com contrato de trabalho. As empresas portuguesas destacam-se principalmente nas áreas da construção civil, restauração, consultoria, entre outras. A música e os sabores recordam Portugal. Foi o que quis Nuno Pestana quando há 7 anos apostou no restaurante Taverna. Apresenta a gastronomia típica portuguesa na Avenida Júlio Nyerere, uma das principais artérias de Maputo. Desde então, assiste ao crescimento brutal, conforme diz, do número de compatriotas em Maputo, assim como às suas ilusões.
Chegam com expectativas mais elevadas do que aquelas que na realidade o país lhes tem para dar. É um país que tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade para se agarrar, mas também é preciso muito investimento para começar. Coisa que há uns anos atrás não se via, hoje já se vê que é preciso muito dinheiro para se começar cá. Portanto, é um país caro. A matéria-prima é cara, a mão de obra não é tão cara, mas acaba por sair cara pela falta de formação que tem. A habitação é cara, o meio de transporte é caro. Portanto, tudo isso dificulta muito o investimento em Moçambique. Quando cheguei a Moçambique, aluguei uma moradia de 4 assoalhadas por 600 dólares. Hoje estou numa de 3 por 4.500 dólares.
Hoje, um restaurante de referência, Nuno Pestana, explica que o seu negócio cresceu gradualmente. Começou com a importação dos tradicionais queijo da serra, carnes de porco preto da Serpa, bacalhau, entre outros produtos saudosistas, como lhe chama. Acarretam uma pesada fatura. O transporte e os impostos representam um custo de 140% acima do valor inicial do produto. Capital, tempo e paciência são, portanto, três fatores essenciais para se investir em Moçambique. Por exemplo, farão precisos 3 anos de investimento para que começasse a dar os primeiros frutos à empresa de arquitetura para a qual trabalha o engenheiro Gonçalo Fernandes.
É difícil a gente conseguir convencer as autoridades moçambicanas com as nossas ideias. É preciso também dar a perceber que nós estamos cá de boa fé e que queremos, de facto, implementar as nossas ideias e ser uma mais-valia para o país, de alguma forma, não é? A gente tem dificuldade em abrir portas, em conseguir entrar no mercado de forma aberta.
Os empresários queixam-se de barreiras no mercado moçambicano, mas também a atuação das empresas portuguesas no setor da construção tem gerado problemas, como aponta Agostinho Vuma, presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros.
Para as empresas moçambicanas, não é ameaça a presença de empresas portuguesas, da construção civil ou outras empresas. Bem feito, de forma organizada, empresas capacitadas, é mais valia para as empresas nacionais. O que nós achamos que é importante é encontrar uma forma de filtrar empresas portuguesas. Porque, efetivamente, das empresas portuguesas temos testemunhado a entrada de muitas empresas falidas ou que não existam no mercado português.
Eduardo Monjana, aí, já nos bombeiros, direcionado aí ao Alto Meia, comprou 09.
Há mais de um ano e meio que o moçambicano Osvaldo Macama é taxista. Conta que no carro, verde e amarelo, transporta cada vez mais estrangeiros. Salvaguardando a afinidade com o povo português, Osvaldo ausculta as inquietações da sua gente.
Se eles chegarem com projetos, né, para impulsionar e desenvolver o país, projetos, abrir empresas, isso é bom, mas o que está acontecendo? Vem tantos que alguns, sem nenhum conhecimento, acabam ocupando os poucos locais de trabalho que a gente tem aqui em Moçambique. De algumas empresas, alguns dos nossos comparsas moçambicanos perdem emprego em lugar de um estrangeiro.
O risco de perda de postos de trabalho por parte de moçambicanos a favor de estrangeiros, assim como as diferenças salariais, têm preocupado cidadãos e organizações sindicais em Moçambique. Mas o sociólogo moçambicano José Brás, da Universidade Eduardo Mondlane, considera que não há razões para alarme.
A vinda dos estrangeiros para Maputo, questão dos pós-trabalhos, eu diria que não tem ainda, pelo número, não tem ainda um quadro preocupante para a grande maioria. Porque pelos estudos que nós estamos a fazer, nós temos uma mão de obra com fraca qualificação. E os pós-trabalhos que os estrangeiros têm concorrido a eles tendem a ser mais especializados.
Quase todos os empresários portugueses empregam, na sua maioria, cidadãos moçambicanos. Contudo, os patrões nem sempre são bem vistos, confessa o estudante moçambicano Domingos Machava.
Nós temos uma certa concepção de que o português, de facto, não vem desenvolver este país. Vem à procura de negócio. Por exemplo, nós aqui na faculdade, os meus colegas, temos concepção de que trabalhar para um português não paga. E é muito orgulhoso. Temos esses aspectos que têm a ver com cultura, né? A proximidade que a gente tem com o português é muito mais por questões da língua, porque a língua é muito forte.
Face à nova vaga de imigrantes portugueses, algumas vozes críticas têm falado em praça pública em nova colonização, um termo contestado pelo sociólogo José Brás.
Há um aspecto muito positivo, ou vários aspectos positivos, da vinda, neste caso, de portugueses para Moçambique. É trazer uma nova dinâmica, uma nova experiência em termos de trabalho, abordagem de trabalho, porque é uma nova sociedade portuguesa. Não é a mesma de 200 anos atrás, não é a mesma de 150 anos atrás. É uma nova sociedade, com uma nova visão, com técnica e qualificação, assim como os outros povos. Então eu penso que Moçambique vai ser a ganhar, no sentido de troca de experiência. Então não vejo como uma nova colonização, não há espaço para isso.
O DJ José Ventura anima todas as quintas-feiras o bar Dolce Vita na Avenida Júlio Nerere. Ao longo da noite, o DJ português alterna a sua música com a voz de uma cantora moçambicana. Além do som, também a clientela do bar é heterogénea.
A nível musical aqui fez-me crescer bastante. Tive que me adaptar, trazer o que já trazia de lá, em bagagem, e recolher o que ouvi aqui e fazer uma mistura disso tudo para o meu trabalho poder agradar um pouco a gregos e troianos. Sinto algo que não senti lá, que é uma evolução de comércios e de oportunidades, como eu disse, que nunca vi lá em Portugal. Aqui as coisas acontecem dia a dia. Acho que é aqui que eu vou ter alguma oportunidade para crescer.
O entusiasmo do seu quotidiano em Moçambique contrasta com a desilusão do passado em Portugal, que o levou a fazer as malas. Mesmo sem contrato de trabalho, decidiu acompanhar o irmão que vinha para Maputo. Aqui, vê novas oportunidades. O hobby que tinha como DJ em Portugal passou a ser a sua profissão. Agora, tal como grande parte dos portugueses, José Ventura não tem data para voltar.
Passado 15 dias de cá estar, conheci umas raparigas, filhas de um senhor amigo nosso lá de Portugal, e eu na altura disse-lhes, conto ficar cá 30 anos. Já passou um, só faltam 29.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 10º e último episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. E começamos onde ficamos, com Xavier em casa com a sua família.
Até a nossa bebê está animada por teres encontrado emprego. Mas como é que isso aconteceu? Onde é que vais trabalhar? Vais continuar a trabalhar na caixa? Quanto vais ganhar? E quando é que...
Calma, mamã. Deixa-me beber água. Sentamos-nos e depois eu conto-te tudo. Nem vais acreditar. Logo após a minha má experiência com o Patel, quase desisti. Mas algo me disse para continuar. E depois de pensar muito sobre isso, decidi ir ao supermercado em frente ao do Patel. São supermercados concorrentes que competem pelos mesmos clientes.
Pois são. Eu sou eu, Patel, porque tu trabalhavas lá. Mas o outro é o mais barato.
Mas deixa-me só terminar. Então, fui até lá e adivinho. Eles conhecem-me.
Ai, sim.
Então, eu disse ao dono que estava à procura de emprego. Ele respondeu que já tinha encontrado. Eu perguntei-lhe, mas assim, sem mais nem menos? Ele disse exatamente. Eu fiquei um pouco confuso e disse para mim mesmo que não podia ser assim tão fácil.
Sim.
Então, eu contei-lhe que estava a fazer um tratamento por causa da depressão. E perguntei se ainda assim podia trabalhar lá.
E o que é que ele disse?
Eu também.
Não pode ser. Esse homem é uma das pessoas mais ricas do país.
Isso era exatamente o que eu pensava. Mas depois ele continuou a contar-me a sua história. Primeiro disse que era como se tivesse herdado a tendência para a depressão dos pais. Essa era a parte genética. E agora está a passar por um divórcio muito difícil.
Coitado.
Que, segundo o médico dele, é outro fator que contribui para a depressão. E a isto podemos juntar o estresse diário de gerir uma grande cadeia de supermercados.
Contaste-lhe que tentaste suicidar-te?
Sim, não resisti. Ele contou-me tudo sobre a sua batalha contra a depressão. E além de me dar um novo emprego, a minha entrevista com ele foi a melhor sessão de terapia que eu já tive. Este é o nosso novo começo.
Nem todos que passaram por uma depressão tiveram a sorte de Xavier. Existe um estudo que mostra que os homens resistem a admitir que estão deprimidos, o que dificulta a procura de tratamento. E deixamos a jovem família celebrar as boas notícias para irmos até o clube dos autistas que Alexandre frequenta há várias semanas. Teresa, a voluntária no clube, tem informações para partilhar com Maria, mãe de Alexandre.
Então, Teresa, não disse que tinha notícias para mim?
O Alexandre tem impressionado toda a gente com seu talento para desenhar e pintar.
Ah, é? Como assim? Como é que descobriu isso?
Como já lhe expliquei, quando os pacientes autistas chegam aqui, tentamos melhorar as suas competências sociais e autoconfiança para que eles consigam ter alguma independência. Bom, fazemos isso através de atividades recreativas, como música, dança, teatro, artes e artesanato, desporto, jogos e muitas outras coisas.
Sim.
Bom, só precisei de alguns dias para descobrir que o seu filho tem um talento nato para desenhar e pintar. Veja o que ele tem andado a fazer.
Ele desenhou e pintou tudo isto.
No início, ajudei um pouco, porque ele não fazia ideia do que fazer com o papel e o lápis. Mas pouco depois, ele começou a desenhar e a pintar sozinho. Não são bonitos desenhos?
Não, não são apenas bonitos. São preciosos. Alexandre, meu filho, pinta sozinho. Agora acredito que tudo é possível.
Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas é um bom começo.
Ele está muito mais calmo desde que começou a vir para cá. E ver todos esses desenhos dele deixam-me tão feliz. Perdi a minha casa e tudo, mas acho que agora tenho uma oportunidade com o meu filho.
Crianças com autismo podem ter talentos excepcionais, que até agora cientistas e investigadores ainda não compreenderam totalmente. Alexandre é um desses exemplos. E agora, deixemos este jovem para nos concentrarmos no hospital psiquiátrico onde a Valéria está a ser tratada. Após 2 semanas de terapia, Irene foi finalmente autorizada a visitar a sua amiga.
Finalmente consegui passar por estes portões grandes. Agora só tenho de encontrar a Valéria.
Oh, meu Deus! Nunca pensei ver tantos pacientes. De onde virão todas essas pessoas? E do que sofrem?
É a enfermaria número 11. A Valéria deve estar aqui. Valéria! Valéria, sou eu, a Irene. Posso entrar? Valéria, vou entrar. Disseram-me que podia entrar.
Surpresa!
Ai!
Ai, Irene! Apanhámos! Relaxa. Era só uma brincadeira.
Desculpa, minha amiga. Desculpa, amiga. Eu não queria fazer isto, mas o Dr. Mário insistiu. Também foi ele que não te deixou ver-me antes. Disse que isso era necessário para a minha recuperação.
É. E fez toda a diferença. Olha, a Valéria ainda ouve aquelas vozes, mas já é capaz de se controlar cada vez mais.
É verdade.
É assim que ela vai finalmente superar a doença. Os medicamentos que está a tomar são fortes e por isso mesmo ela ainda precisa de alguém que a vigie constantemente, não é?
Okay.
Valéria, desde que o colapso começou nunca te vi tão relaxada, amiga.
Os medicamentos que ela está a tomar também são responsáveis por isso. É por isso mesmo que é importante acompanhá-la de perto, porque qualquer overdose de medicamentos pode criar um novo problema.
Uhum.
E, como eu disse, eu vou fazer tudo o que puder para que a Valéria recupere totalmente.
Obrigada, senhor doutor.
Bom, não há garantias, há apenas esperança, determinação e até persistência.
Eu tenho esperança, doutor. Sou mais do que determinada e vou fazer o que for preciso para recuperar a minha capacidade mental.
Isso é bom, Valéria. É muito bom, amiga.
Mas, senhor doutor,
uhum,
tenho uma pergunta.
Faça.
O que vai acontecer a todas aquelas pessoas que vêm no corredor?
É verdade.
Até a nossa sociedade mudar de atitude em relação aos doentes mentais, eles continuarão a estar melhor cá dentro do que nas ruas, onde enfrentam todas as formas de abuso, maus tratos e negligência.
Isso é verdade.
O Dr. Mário provavelmente tem razão. Há muito tempo que vive com a frustração de ver que as pessoas com problemas mentais não são tratadas como seres humanos. Mas as coisas estão prestes a mudar. Apenas alguns dias depois, a vice-presidente, que também é ministra das Finanças, está a anunciar o orçamento do país.
Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Mas antes de passar ao próximo item do orçamento, por favor, permitam-me dizer uma coisa. O meu filho está atualmente a ser tratado por causa de uma doença mental. Ele sofre de autismo. Por favor, não preciso da vossa misericórdia. Não preciso. Tudo o que eu peço é apoio e compreensão. Todos nós temos sido culpados por negligenciar os doentes mentais e está na hora de mudar isso. Mas, por favor, não me interrompam e nem me interpretem mal. Não estamos a fazer isto por causa do meu filho, não. Estamos a fazê-lo porque é a coisa certa a ser feita. E por isso, nós, o governo, decidimos aumentar o orçamento da saúde e, em particular, no que diz respeito a doenças mentais e deficiências. Aumentando assim o montante do ano passado em 50%. Bravo, bravo, bravo. Muito obrigada, muito obrigada. Os novos fundos serão utilizados para educar e sensibilizar a população sobre como lidar com os doentes mentais e contratar mais médicos e enfermeiros. Mas antes de terminar, eu gostaria de dizer o seguinte. É preciso, minha gente. É preciso mudar a maneira como temos tratado essas pessoas. Porque essas pessoas também são humanas. E muito obrigada.
E é com este anúncio que chega ao fim a radionovela Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. Esta série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, foi escrita por Crispin Wakideu e patrocinada pela DW. Até a próxima!
DW. A sua voz da Alemanha.
6:57 na Alemanha, 5:57, tempo universal coordenado. Muitos ouvintes participaram do Jornal da Noite de ontem pelo Facebook. O tema foi o fato de o bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau ter alertado para a corrupção generalizada no Ministério Público guineense. A pergunta: a corrupção afeta o setor da justiça no seu país? Se sim, de que forma? Luiz Vicente disse que a corrupção não é generalizada só no setor da justiça de um estado, está generalizada em África. Jorge Manique Dom Jorge diz que a corrupção é um fato, não há salvação. E Aris Mané diz que a corrupção realmente é um dos piores males que vive o continente africano, porque os perigos da corrupção na justiça afetam toda a sociedade guineense e, como resultado, é a instabilidade crônica que o país vive há várias décadas. Benjamin Agostinho Mucopote diz que sim, que em Moçambique não só o setor da justiça, mas toda a função pública é afetada pela corrupção. Ele diz que é anormal haver um dirigente não corrupto. Informações que chegam pelas agências de notícias: o governo de Barack Obama pediu nesta sexta-feira norte-americana, ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que declare inconstitucional a lei federal que define o casamento como a união entre um homem e uma mulher, quando decidir sobre o assunto em junho. O Departamento de Justiça entregou ao Supremo a primeira de uma série de opiniões legais sobre as uniões entre pessoas do mesmo sexo, que o Supremo deve avaliar após admitir o trâmite de dois processos relacionados ao tema. Um deles questiona a constitucionalidade da Lei de Defesa do Casamento, de 1996, que define o casamento como a união entre um homem e uma mulher, e a qual Obama se opôs publicamente em várias ocasiões. Este foi o Jornal da Manhã deste sábado. Para mais informações sobre temas lusófonos e africanos, www.dw.com.br. www.sua.de/portuguesa. A todos um bom final de semana, um bom dia e até amanhã.